Mas, enfim, isso é o que são coisas que eu não poderia deixar sem a resposta. Não é? Esse pânico que levou exatamente ao... Foi o risco Brasil, risco PT no governo. Não é? Muito bem. Ainda em relação à frase do ministro. O ministro disse que no ano passado não era possível cortar despesas. Aí uma confissão cândida, ministro, de que no ano passado o governo estava preocupado em eleger a presidente Dilma, sua sucessora. Não posso deixar de comentar essa sua frase. Né? Porque, evidentemente, já no ano passado, nós tínhamos superado a crise de 2008 e a política anticíclica continuou ao trance, depois de que ela ter se tornado necessário. Então, Vossa Excelência, com sua frase, no ano passado era impossível cortar despesas, não é? Está simplesmente confirmando isso que a oposição disse, que no ano passado o governo turbinou os gastos para eleger a presidente Dilma. Não é? E depois esse mesmo governo vem a público através da palavra de Vossa Excelência dizendo, olha, ao anunciar a consolidação fiscal, que não é nada mais nada menos que o ajuste fiscal que havia sido negado, cuja necessidade havia sido negada pela presidente Dilma, quando candidata, o senhor disse que haveria cortes e que isto vai doer e não vai ser sem dor. Essa observação preliminar. Eu queria também retomar o tema dos tributos, porque não me parece concebível que o governo até hoje, um governo de continuidade, um governo que chegou, que assumiu 8 anos atrás, encontrou os principais problemas que o Brasil vinha arrastando, né, na sua história econômica nas 2 décadas anteriores. Um governo que encontrou a inflação sob controle, salvo este desassossego com a iminência da chegada do PT, responsabilidade fiscal implantada, regime de metas de inflação, né, a dívida dos estados sob controle. Um governo que tem esse tempo todo de permanência, agora esteja cogitando de fazer medidas tributárias, de propor medidas tributárias que foram anunciadas pela presidente na sua campanha e aqui no Congresso Nacional no dia da abertura do trabalho legislativo. O corte, a desoneração de folha de pagamento foi apresentada pela ministra Dilma como algo absolutamente prioritário. E até agora, senhor ministro, nós não temos sequer um esboço daquilo que, de um texto no qual essas intenções do governo venham a se concretizar. Em matéria das questões tributárias, não é, Vossa Excelência, ao responder ao ministro Dornelles, usou, como tem sido muito de hábito, o termo, utilizou e abusou o tempo verbal do gerúndio. Estamos fazendo, estamos discutindo, vamos ver, estamos vendo. Até agora não há nenhuma medida concreta, objetiva, nessa proposta pelo governo. Agora, o fato, ministro, é que não são apenas algumas vozes que se preocupam com a volta da inflação. A inflação é uma preocupação de todos. A inflação é crescente ao ponto do presidente do Banco Central dizer que jogou a toalha quanto a perseguir a meta esse ano e jogando esse objetivo para o ano que vem. Não é? O déficit externo é recorde histórico, superando a casa de 2,3% do PIB. A nossa dívida pública vira 60% do PIB no conceito bruto. A doença holandesa já se instalou. Eu vi hoje declarações nos jornais de um dirigente do setor de máquinas agrícolas, produção do setor de máquinas agrícolas, dizendo que de um agrishow para outro, a participação de produtos importados passou de 60%, de 40% para 60%. Não é? As contas públicas têm sido maquiadas, sim, com essas operações que fazem com que o banco, o BNDES, que é a relação entre o Tesouro e o BNDES, faça lembrar a época passada da conta movimento. Não é? As empresas brasileiras continuam se endividando lá fora para aplicar aqui dentro. O Banco Central, na sua política de acumulação de reservas, muito além do que seria necessário, estimula a entrada de dólares, estimula as operações de arbitragem, de tal modo que, em grande parte, a entrada de dólares e a consequente valorização do real não é uma consequência da entrada, ela é uma consequência de uma política de acumulação de reservas do Banco Central. Né? De modo que eu, na minha visão, eu penso que tanto no curto prazo quanto no médio prazo, as preocupações são muito maiores, pelo menos de uma parte considerável da opinião pública brasileira, da qual a oposição se pretende o porta-voz, do que as razões de que, digamos assim, o panorama, do que o otimismo poliânico que Vossa Excelência exprime na sua exposição.
Senhor presidente, pela ordem.
Obrigado, senador Aloysio Nunes. Pela ordem, senadora Gleisi Hoffmann.
Queria pedir, em razão do artigo 4º, inciso 8º do Regimento Interno, para contraditar o senador Aloysio Nunes, já que eu fui citada. Gostaria artigo 14, desculpa. Gostaria apenas de esclarecer ao senador e ao debate que nós estamos fazendo aqui, que realmente tinha descontrole inflacionário. Não era um descontrole inflacionário pelo PT. O PT não era governo, é bom lembrar.
Era o medo do PT.
Nós tínhamos...
Era o medo que vocês aplicassem o seu programa, é óbvio.
Aliás, feito por terrorismo político pelo partido de Vossa Excelência, durante a eleição e depois que o presidente Lula ganhou. O partido político de Vossa Excelência, o partido que governava, fazia terrorismo político dizendo que o PT não teria responsabilidade. E mais do que isso, tinham pressão de setores da sociedade que especulavam naquele momento e ganhavam rios de dinheiro, e o governo de Vossa Excelência não deu resposta a isso, deixando o país numa situação extremamente delicada economicamente. Foi isso que eu quis dizer. Então é importante resgatar a verdade dos fatos aqui, e nós precisamos sim ter cautela com a forma do que nós falamos. O que está acontecendo são esses mesmos setores que especularam à época, especulando novamente, querendo aumento de inflação, querendo ganhar no mercado financeiro. Importante dizer isso. E aqui eu quero ressaltar o crédito que tem o governo do presidente Lula, o ministro Guido Mantega, pela condução da política econômica. Nós não tivemos inflação de 12,5% de 17%. Essa inflação veio do governo de Vossa Excelência. E a inflação hoje é uma inflação controlada, ficou na faixa de 5%. Os juros reais caíram de 16% para 6%. Teve crescimento no país. Então nós não podemos fazer esse tipo de discurso aqui. Nós estamos vendo uma realidade.
Eu posso fazer o discurso que eu quiser, senadora. Dá licença, Vossa Excelência. Tome isso.
Eu gostaria que a mesa
garantisse. Eu faço o discurso que eu quiser.
Senadora Gleisi Hoffmann, para concluir, porque nós temos muito.
Mas, senador, ela também pode.
Senadores.
Mas eu faço,
ela também pode.
O meu discurso. Faço o discurso.
Com a palavra,
que eu
senadora Gleisi.
O direito de senhor é dela também.
Faz o discurso que quer e vai ouvir o discurso que vai ouvir. Então há uma liberdade aqui. Eu estou falando, gostaria de ser respeitada. E deixar isso claro. Nós pegamos sim, o governo do presidente Lula pegou esse país com descontrole inflacionário e trouxe a inflação para casa dos 5%. Portanto, é um governo que tem credibilidade e tem credibilidade na política que está sendo adotada.
Com a palavra o próximo senador inscrito, senador Jean Agelo.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os senadores. Obrigado a todos que estão falando. Eu gostaria simplesmente de parabenizar pela exposição e por essa manhã profícua de a gente entender bem a nossa economia, a nossa realidade hoje, mas principalmente pela condução da nossa economia trazida pelo ministro Mantega e pela presidente Dilma Rousseff. Temos alguns problemas, bons problemas para serem resolvidos. O excesso de capital externo, veja você a situação que o Brasil vive hoje. Nós temos excesso de capital externo chegando, nós temos pleno emprego, nós temos dificuldade hoje na mão de obra qualificada, nós temos uma demanda muito aquecida, onde esse problema está sendo resolvido desde a semana passada, agora com o lançamento de um programa nacional para que as escolas técnicas possam suprir essa demanda de mão de obra. Veja os problemas que o país está vivendo, os bons problemas que o nosso país está vivendo. Esse é o problema do desenvolvimento e não o problema de estagnação, senador Flecha Ribeiro. Nós estamos vivendo um problema agora de desenvolvimento. Parabenizando novamente o ministro pela condução da economia, seriam somente essas minhas palavras. Dizer que foi uma manhã muito boa, parabenizar você, presidente Elcídio Amaral, que é dessa forma que a Comissão de Economia tem que se comportar.
Vossa Excelência permite que eu seja o quinto?
Muito obrigado. Não, Vossa Excelência, ainda na frente de Vossa Excelência nós temos o senador Crivella e o senador Inácio Arruda. Critério dos partidos, é um da base e outro da oposição. A alternância democrática.
Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de ceder o meu lugar para esse guerreiro, nobre senador do Rio de Janeiro. E pode falar, eu não quero.
Esse é o critério da cortesia. O critério.
Então, esse é um critério.
Essa aliança
importante.
Estratégica para o Rio.
Eu quero prestar homenagem aqui ao meu colega.
A cordialidade.
Esse é o critério da cortesia.
Eu agradeço muito.
Com a palavra o ministro Guido Mantega.
Senador Gleice, eu agradeço muito as suas palavras. Provavelmente superam aquilo que realmente nós fizemos, foram muito generosas. Eu queria dizer que, de fato, certos posicionamentos, eles têm uma influência na inflação, porque é uma questão de expectativa. Não estou dizendo que seja as palavras da oposição, dos senadores, etc. Muitas vezes vem de alguns segmentos do mercado. Não são as críticas que atrapalham, porque as críticas são bem-vindas. Nós temos que ter críticas, porque muitas vezes nós erramos e podemos corrigir. Eu acho que a discussão é muito proveitosa para ambos os lados. Não temos aqui, digamos, a pretensão de acertar em tudo. Eu acho que temos acertado mais do que errado. Basta ver os resultados na sociedade. Basta perguntar para o povo brasileiro, a população, como é que ela está se sentindo, como é que ela está vivendo. Mas talvez, de fato, tomar cuidado com certos posicionamentos. E muitas vezes o mercado ele está operando. Eu vejo assim, véspera de Copom, por exemplo, de repente vem alguém e fala, não, o aumento tem que ser de 0,75, 0 sei lá quanto, tem que subir 1%. E o cidadão lá já está no mercado futuro posicionado para ganhar. Repito, não tem nada a ver com a posição dos senadores da oposição, não é isso, estou dizendo. Mesmo porque a sua fala não foi pela oposição, falou sobre profecias pessimistas. Não era endereçada digamos, à oposição, que presta um serviço. Acho importante termos uma oposição forte para que ela possa cumprir o seu papel. Mas certas profecias de segmentos do mercado, elas não só atrapalham, como elas, na verdade, estão operando o mercado. Estão tentando influenciar a opinião pública numa determinada direção e às vezes atrapalham. Então, não são críticas, repito, não são críticas. As críticas são, digamos, necessárias e são permanentes. Então, se todo mundo começar a dizer o governo não vai controlar a inflação, e eu estou garantindo aos senhores que nós vamos controlar, que a inflação está controlada. E a prova disso é só olhar ali os quadros nos últimos 8 anos, como nós controlamos mais a inflação do que mesmo o governo anterior, que fez um trabalho bom, positivo. Temos que reconhecer que o Plano Real foi um bom plano. Eu reconheço aqui, deu uma contribuição grande para a inflação, mas não chegou a debelar. E não foi só no ano de 2002, não, foi antes, 2001, 2000, tinha problema de inflação que o governo combateu como pôde, com as armas que pôde. Só não posso aceitar no continuismo, mas depois nós vamos chegar lá, quando falar sobre as intervenções do senador Aloysio. Em relação à Selic, o curioso é que nós temos opiniões distintas, porque uns dizem, o juros é muito alto no Brasil, temos de parar de subir juros. E os outros dizem, o governo não está subindo o suficiente. E cada um tem os seus interesses para defender. Eu acho que a política de juros do governo está sendo consistente, está sendo na medida certa. O Banco Central está atuando, sim. É um dos poucos bancos centrais que subiu 1,25. Me mostra outro banco central que subiu isso aí. E outros países estão com inflação mais alta do que o Brasil. Agora, o Banco Central está sendo criativo e está usando várias armas contra a inflação, porque não é só elevação de juros que combate a inflação. Ela é necessária, mas não é suficiente. Nós estamos combatendo com outras armas igualmente importantes à elevação dos juros. As medidas prudenciais são recomendadas na reunião de Basileia. Basileia 3 recomenda, depois dessa crise financeira, que em parte se deu pela ousadia exagerada, pela falta de prudência dos bancos, medidas prudenciais que nós tomamos aqui no Brasil. Ou seja, obrigar os bancos a terem mais capital para enfrentar um possível problema de crédito, né? E isso foi feito, foi implantado já no ano passado. Em novembro do ano passado, essas medidas prudenciais, elas levam ao encarecimento do crédito. Veja, não é o nosso esporte preferido encarecer o crédito, mas nesse momento nós estamos encarecendo um pouco o crédito para baixar o nível de consumo, não é? De modo que é muito importante que se usem várias armas. Isso não é nenhuma invenção nossa, não é uma invenção do Brasil. Nós temos a China fazendo isso, aumentando o compulsório, vários países usando uma composição de armas contra a inflação. Não é nenhuma inovação brasileira. É normal que se faça isso e nós temos feito isso e seremos criativos ali para conseguir o nosso objetivo, que é manter a inflação dentro do controle. Nós vamos conseguir manter dentro das metas também esse ano, apesar das dificuldades internacionais. Quanto à política de salário mínimo, justamente o Brasil, a nova política econômica, ela procura conciliar benefícios sociais, né? Fortalecimento do mercado de massa, distribuição de renda com o crescimento. Isso é uma grande inovação que não havia, certamente, no governo anterior, né? Tanto que você tem hoje uma desconcentração da renda, né? E você fazer isso na graduação certa. Você tem uma política de salário mínimo que valoriza o salário mínimo e que vai continuar. Eu acho importante que a gente dê continuidade e foi importante esse ano manter a regra que neste ano implicava que não houvesse aumento real do salário mínimo este ano, embora nos últimos anos o aumento do salário mínimo foi extraordinário, foi quase 50% aumento real, né, e poder de consumo. Então, a nossa... digamos, a nossa novidade é justamente fazer um desenvolvimento que permite a inclusão social, aumento do poder aquisitivo do salário mínimo e da classe média também, que é uma população de renda mais baixa, de modo que eles criem um círculo virtuoso, um mercado consumidor que estimula o investimento, o crescimento, a arrecadação e tudo mais. Então, eu acho que isso está sendo conseguido e isto vai continuar. Então, mesmo diante de uma crise, nós não desativamos os programas sociais, como poderia ter ocorrido no passado. Não desativamos investimentos e não desativamos programas sociais. Portanto, mantivemos esse dinamismo do Brasil. O senador Luiz Henrique mostrou uma preocupação com a situação dos estados e municípios, principalmente em relação à questão da possível mudança do ICMS. Veja, governador, nós vamos discutir isso com os governadores, com o Congresso. Não será feito nada que venha prejudicar os estados, né? Principalmente aqueles que se aplicaram e melhorar sua infraestrutura e produzir valor agregado. É uma discussão que tem que haver consenso, mesmo porque tem que passar pelo CONFAS. O senhor sabe que no CONFAS é por unanimidade, não tem, digamos, basta que um divirja para você não ter a mudança. Eu acho que
ministro, acho que nós devemos fazer uma operação no CONFAS para que seja como é na democracia, por maioria. Talvez por maioria absoluta.
Bom, enfim, eu acho que nós devemos buscar o consenso, né? E nós nós temos que enfrentar os problemas, que existem problemas com o ICMS. Eu acho que o ICMS é o tributo mais complicado que nós temos hoje na estrutura tributária brasileira, que é complicada, né? E nós temos que avançar e modernizar esse sistema. Nós temos que impedir a guerra fiscal, porque ela já se tornou contraproducente para todo mundo, né? Porque não é ninguém mais, é um brigando contra o outro, todos vão acabar perdendo. Então nós temos que evoluir para um sistema que diminua a guerra fiscal. O governo federal tem que assumir uma parte dessa responsabilidade, de modo que os estados que poderiam perder, por exemplo, com a redução do ICMS interestadual, né, tem que ser compensados. Né? Então nós não vamos deixar os estados na mão, como se diz, nós vamos criar estímulos e compensações para os estados. Agora eu acho que está na hora da gente discutir isso e evoluir para um outro patamar, né? Atrapalha a produção, o regime de ICMS que nós temos hoje no país, e nós podemos evoluir, mas isso é uma discussão que nós temos que fazer, né? Faremos com os senhores, com os senhores todos podem...